11 horas e 9 minutos, seguimos por aqui com o nosso temática. Temperatura aqui em Lagoa Vermelha bem agradável, 22 graus com esse solzinho. Diferente um pouco esse final de semana aí com o sol, a gente até nem tá tão acostumado. Mas vem chuva por aí, quarta-feira já inicia. Vamos falar agora de um assunto interessante aqui para a nossa região e que chama com certeza a atenção de todo mundo, que é um evento já tradicional de Capão Bonito do Sul. É um evento que trata de ovinos. E se você gosta da carne de ovinos, então fique atento porque está chegando aí mais uma edição da Feira de Ovinos e da Mostra de Artesanato, também Feira da Agricultura Familiar. Inicia no dia 17 de novembro, lá em Capão Bonito do Sul, e nós estamos recebendo aqui o criador de ovinos e também presidente da Assovino, que é uma entidade, uma associação regional dos criadores de ovinos, Thiago Lima, e também conosco aqui o criador e membro da associação, o Romancio Branco, que para quem não sabe, não trabalha só com IPVA, né, Romancio? Também tem essa criação de ovinos aí. Então, seja bem-vindo, Thiago, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Um prazer retornar aí mais um ano, nós trazendo novidades da nossa Feira de Ovinos em Capão Bonito do Sul.
E o Romancio também, tudo tranquilo, Romancio? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para dar um apoio à associação, faz tempo que a gente colabora. Cria também a nível municipal, que temos a criação de ovinos junto com meu filho. Estamos aí para colaborar com a entidade.
E, Thiago, a gente estava falando aqui, né? E durante essa semana nós falamos de vários desafios aí que o pessoal que trabalha com o agro está enfrentando. Essa semana ouvimos aqui o pessoal do leite, que vende num preço muito baixo, no mercado acaba não chegando tão baixo assim para o consumidor final. Falamos também da carne, que não está muito valorizado, o pessoal está vendendo inclusive aí as matrizes, então possível crise para daqui a alguns anos. Como é que fica a situação dos ovinos aí? Como é que vocês estão enfrentando também esse período, se é que está difícil para vocês?
É, a cadeia de ovinos está ligada diretamente com as outras, né? Então, assim como o leite e a carne, o gado de corte está ruim também para o produtor, o ovinos também está enfrentando isso seriamente, né? Porque a carne ovina, a carne de cordeiro, até a de ovelha mesmo, é uma carne que você consome mais no final de semana, numa festa, não é aquela carne de gado que tu tem todo dia, aquela frango, porco, que todo dia você está consumindo alguma delas, né? A carne de ovina é mais, vamos dizer, mais gourmet, mais um final de semana, mais uma festa, uma comemoração.
Algo especial,
deve ser. Algo especial, né? Assim. Então, já só esse paradigma já tem uma dificuldade, né? Então, o consumo já é baixo. Né? Em outros países, por exemplo, Uruguai, Argentina, já tem mais o costume, a nossa própria fronteira aqui já tem mais o costume de colocar carne ovina dentro dessa alimentação diária. Né? Uma carne de panela, uma carne frita na panela, né? Algumas opções que a fronteira e outros países têm e que nós não temos. Nós temos aquela pensamento de fazer o cordeiro no espeto, assado, no forno, isso. Então tem essa dificuldade que seria mais uma carne para o final de semana, uma festa, um rato, um aniversário, à noite, né? E desses dois anos para cá, a gente está passando, sim, não uma crise, mas uma desvalorização. Né? Hoje, se tu for no mercado aí, dá uma olhada no preço que está a carne, ela está num padrão normal que ela sempre vinha. E nós, produtores, lá no campo, porteira para dentro, vamos dizer assim, a gente está recebendo um valor bem abaixo. Né? Bom, hoje está girando em torno aí de R$ 9, R$ 10 o quilo do cordeiro. Né? Não estamos nem falando em outras categorias do cordeiro. Né? E tu vai aí no supermercado, R$ 60, R$ 70 aí uma peça, né? O quilo. Então, tem um meio bem, bem complicado, né? Então, se está um preço bem alto, lá o consumidor também não vai adquirir pela situação financeira que todo o Estado, o Brasil, enfim, que está se passando, né? Mas tem alguém no meio que está levando uma fatia maior desse preço, né?
É, tem pelo menos dois atravessadores aí no meio, que seria o frigorífico e depois o mercado.
Isso, e depois o atacado, né? Vamos dizer assim, o frigorífico abate e entrega para os açougues, para os mercados, enfim, né? Então, a gente vê que por ser uma carne de baixo consumo, que o valor não está sendo bem justo para nós, né? Uhum. Porque a ração, o sal mineral, o vermífugo, pastagens, né? Isso está com valor agregado normal, né? Então a gente está recebendo menos e está pagando os mesmos valores para manutenção, vamos dizer assim, né? E criação dos animais.
Pois é, tem algumas barreiras aí, né, Romancio? Hoje tem como ter a atividade de criação de ovinos como a principal fonte econômica? Tem pessoas aqui na nossa região vivendo principalmente desta atividade ou justamente pelo consumo ser menor?
Exato, até pela nossa região também é pequeno porte assim, as criações, né? Então, basicamente, é mais um agregado a mais na propriedade, né? Nós aqui, nossa região, assim, se tu pegar grandes produtores com um número grande de animais, quase não tem. Mas tem bastante produtores que tem um rebanho pequeno, considerável, muitos para consumo próprio, muitos para fazer também esse giro, né? A nossa região também se dedica praticamente à exclusiva criação de ovinos para carne. Então, você faz a cria, recria, tanto produz, a grande produção é em cima do cordeiro, nascimento, né? As matrizes que criam, daí tu vai ter o produto final nessa época do ano para vender, que é o cordeiro mamão, no caso, né? Mas então, como o Thiago colocou, para essa questão de preço aí, coisa, mas é que toda a cadeia está enfrentando, esse setor primário está todo com essa dificuldade.
Hoje, os principais membros aí da associação, Thiago, então, o objetivo final é a produção de carne para o consumo. Tem também alguém que participa aí de eventos da região, porque também tem aqueles, né, que vão atrás da qualidade genética, né, desse ovino para depois vender também sêmen, tipo de coisa. Acontece aqui na região?
Não, nós temos bastantes criadores, né, que já estão específico hoje lidando com as raças, com a genética, tá? Com cabanhas. A gente tem cabanha de Ile-de-France, cabanha de Hampshire Down, de Texel, Suffolk, Dorper agora também, uma raça que tá crescendo. A raça Paul Dorsch também tem um produtor no Capão Bonito, né, que também é parceiro, faz dentro da, é membro da diretoria também, que está criando. Então a gente tem uma diversificação de raça muito grande no Capão, né, e todos com genética, com animais registrados que participam de feiras, né, feiras oficiais, né.
Tem alguns, inclusive, participam bastante da Expo Inter, né?
Isso, até o Matheus aí, filho do Romancio, junto com o Cercinho aí, que estão trabalhando com os Doppler aí, foram o grande campeão, consagraram o grande campeão da Expo Inter esse ano, que é o maior prêmio hoje, que você pensando dentro de uma raça, que você tenha, é o maior prêmio, todo mundo, grande campeão da Expo Inter, né? Então, se consagraram aí num carneiro Doppler aí, grande campeão, né? Então é uma marca histórica já de arrancada na cabanha, de pouco tempo que estão criando, né? Então lograram êxito nesse ano e já.
Dá para a gente perceber então, né, Thiago, um movimento assim de que são pessoas apaixonadas pelas raças, que gostam da criação do cordeiro, que eventualmente vão produzir para o seu consumo próprio e depois abrir para outras pessoas. Agora, aquela propriedade focada apenas na produção de carne hoje não existe aqui ou temos também?
Não, nós temos várias propriedades, por exemplo, eu crio para produção de cordeiro. Tá? Não tenho, compro animais de alta genética, tenho animais bons, mas focado para a produção de cordeiro. Vender, chegar nessa época, vender uma carga de cordeiro, né, reunido para o frigorífico, e tem várias propriedades que são assim, né? Que tem lá 50, 80, 100 animais, visam a produção de cordeiro, então geralmente programo para início de aparição ali em abril, maio, junho, que daí a gente pega as pastagens das lavouras de verão, né? Sempre o pessoal, mas focado exclusivamente em produção de cordeiro. Hoje, no Capão Bonito, não tem nenhuma que seja focada nisso. Exclusiva a isso.
Primeira... Diversifica aí as áreas, né? Pra não...
Isso, a diversificação. Ah, tem aquele produtor, a área de verão, a renda para soja, para milho, para os pessoais, né? Ou planta. E vem ali o gado de corte e os ovinos. Então, ele tem aquela renda que seria do soja, do milho, né? E no inverno, ele tem a produção do gado e tem a produção da ovelha. Então ele chega a uma época, vamos dizer assim, teoricamente em mês de agosto, setembro, ele vende uns bovinos, né, para abater, e lá em novembro, dezembro ele vende os ovinos. E lá em maio ele tem o soja, colhe o soja. Então é a diversificação, né? O ovino entra como uma diversificação da renda, né?
Certo. Nós temos que fazer um intervalo agora. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar para nos aprofundarmos também aí na programação, né, do evento que acontece já no final desse mês. Agora são 11 horas e 19 minutos. Temática volta em instantes. Rede. Que vai acontecer em Capão Bonito do Sul, envolvendo aí os cordeiros e a criação desses animais, recebendo hoje aqui o presidente da Assovino, a Associação dos Criadores de Ovinos aqui da nossa região, Thiago Lima, e também o Romancio Branco, que é criador e membro da associação. Vamos ter no sábado, dia 18, uma programação especial lá em Capão Bonito do Sul, em razão da Feira de Ovinos. Inclusive, será servido o tradicional churrasco do Cordeiro Mamão. E aqui eu estava até fazendo umas perguntas no intervalo comercial, que eu vou repetir no ar, porque achei interessante e talvez algumas pessoas não tenham, né, esse conhecimento. Eu não sabia, porque a gente fala de ovelha, a gente fala de cordeiro, o cordeiro mamão e também o borrego. E aqui, Thiago, tu estava me explicando que tem algumas diferenças, né, entre essas nomenclaturas, que tratam basicamente da idade desse animal, né?
Isso, Ricardo. Quando você fala em borrego mamão, cordeiro mamão, geralmente esse cordeiro que nasce até 6 meses, né? Então ele é considerado um cordeiro mamão, que ainda está no pé da mãe ou apartado.
E que está mamando ainda, por isso que é o mamão.
Está mamão, é cordeiro mamão. Inclusive até nós, através do deputado Alceu Moreira, fez um projeto via Brasília para nós se tornar a capital nacional do churrasco de cordeiro mamão. Isso já passou, já está aprovado na comissão, está só para ser sancionado. Então, eu já estou falando de uma. Estou dando um ademão aqui, de primeira mão, que nós queremos agora ter a confirmação até a nossa feira, né? Então, a gente quer já falar na feira aí. O deputado prometeu vir para cá, então já passou na comissão, só está em sanção. Então, nós. Assim como a Lagoa Vermelha é a capital do churrasco, né? A gente aqui vizinha vai ser a capital nacional do churrasco de cordeiro mamão.
Fica muito interessante, do ponto de vista econômico, né? Exploração
facilita. E turismo, né? Com certeza, a parte turística vai ser muito importante, não para Capão Bonito, para a região, Lagoa, toda a região se engloba isso, né? E assim como a Lagoa Vermelha. Então, essa é uma novidade bem expressiva que a gente tem para esse ano. E que nós, por que que nós vamos ser considerados e por que que a nossa, vamos dizer assim, tradicional churrasco é esse cordeiro novo, cordeiro jovem, que nem a gente conversa com outras pessoas que explica isso, mas é uma ovelha, não, é um churrasco de cordeiro novo, jovem, mamão.
A carne é melhor, tá mais macia.
Isso, não as fibras, tecnicamente eu não sei explicar, mas a fibra da carne ainda é muito jovem, né? Então se torna um sabor diferente também da nossa região, que é criada a pasto, né? A ovelha está comendo pasto, produzindo leite, o cordeiro está mamando, está recém começando a se alimentar com pastagem, ainda não entra a questão de ração e outros alimentos, né? Então que transforma a carne um sabor diferenciado.
E a maioria dos cordeiros, eles são abatidos ainda nessa fase, né? De até os 6 meses.
Até aí, os 6 meses, isso
que
aí.
Que tu falou, Thiago. Nesse sentido, também tem outro desafio, que você precisa de mais, né? Porque são animais pequenos, então precisa de uma criação maior para atender um maior número de pessoas.
Até por isso que, como nós desossamos inteiro o cordeiro, né? Fica somente a carne, fora as costelas, né? Que o tradicional churrasco de cordeiro tem que ter a costela. As outras partes, a paleta e o quarto, são desossados, então ela fica só a carne. Então, para ter rendimento, né, tem que pegar um cordeiro um pouco mais pesado, um cordeiro de 45 até 50 quilos. Né? A gente pega geralmente isso aí, porque se tu pegar um cordeiro mais jovem, mais pequenininho, no caso, ele não dá esse rendimento. E daí tem a questão, todo mundo, mas o ingresso R$70 é um, que nem esse ano até barateou em relação ao ano passado. É um valor alto e tal, mas tem o processo que a gente tem que mandar para o frigorífico abater, o transporte para ir, o transporte para voltar, e a própria desossa do cordeiro. Se pega um cordeiro de 20, vamos botar 25 kg, ele vai dar 15 kg de carne, nem isso, desossado. Então, o rendimento que a gente tem em cima disso é baixíssimo, né? Então, mas é um cordeiro que tu vai servir lá, tu vai pegar a sua carne, carne suculenta, bem macia, que é o nosso diferencial lá, né?
Claro. E aí o Romancio chama de borrego aquele cordeiro que ficou um pouco mais velho, mas ainda não está adulto.
Exato. Daí depois dessa classificação do cordeiro, né, que vai até 6 meses, um pouco mais ali, ele já entra noutra definição de borrego, né, que daí seria um animal que até 1 ano e 18 meses, por aí, né. Depois também ele já, daí, se a fêmea já entra na categoria de ovelha, né. Então são as categorias, o cordeiro, borrego e ovelha.
E aí acaba que aquelas que chegam à fase adulta são as ovelhas, porque o macho é abatido nesse processo aí, quando a carne está um pouco mais macia,
isso,
mais apurada.
O cordeiro, para quem trabalha com genética, né, existem umas avaliações que os técnicos da Arco vêm e fazem as avaliações. Os que eles achar que é um bom reprodutor vai seguir a categoria, os outros eles descartam, mandam para o frigorífico. Né? E as fêmeas, geralmente, quase só se tem algum problema técnico, como é que não é a confirmação, daí eles descartam. As outras seguem em produção, né?
Hoje em dia, Romancio, essa criação, ela, a reprodução, né? Mais por inseminação?
Sim. Depende, hoje tem várias. Tu tem desde a monta natural, né? Que é a tradicional, né? Mas o que se faz aqui muito é o normal disso. Existe muito a inseminação artificial, onde tu consegue agregar daí a questão de genética, melhor qualidade, porque tu compra o sêmen, né? Tu não tem a necessidade de ter um carneiro, né?
Manter, né?
Bom, né? Com alta genética, que deu o custo é bem elevado, manutenção desse carneiro. Então, hoje tem a possibilidade da inseminação artificial, que tu compra o sêmen, programa e faz a inseminação. E hoje já tem também a tecnologia mais avançada, que é a tal transferência de embriões, que também faz a coleta dos óvulos da ovelha e faz também a inseminação, que também a alta genética, daí que tu vai conseguir colocar as ovelhas top em cima com cruzamento com carneiro top.
Certo.
E tem cabanas já que trabalham com essa genética também, já em transferência de embriões.
Hoje, Tiago, toda a produção de ovinos aí, ela tem escoamento, quero dizer, é consumida, ou vocês ainda têm uma trava, assim, às vezes tem que manter algum animal lá, ou enfim, tem estoque, como é que funciona?
Não, a questão do cordeiro tem bastante comércio, né? O que você está tendo um travamento no mercado e visando que não tem o consumo é a questão das ovelhas matrizes, aquela descarta, né? Que todo o rebanho tu tem sempre lá tantas ovelhas que tu tem que tirar aquele ano, descartar com problema de casco, problema de úbere, problema disso, problema daquilo, né? Todo o rebanho tem, que é onde está o gargalo. Muitas vezes, porque tu vai pegar uma ovelha pesada, uma ovelha com um pouco mais de gordura, é esse que está. Mas tem bastante agroindústrias na região, e até a Lagoa está se moldando para sair alguma coisa nessa linha, que pegam essas ovelhas, descartam, fazem a linguiça de ovelha, fazem embutidos, fazem outras linhas, que é onde vai. Mas como tem bastante volume, né, não só na nossa região, mas pega a fronteira, que é onde se tem maior quantidade de animais, então não vence essa linha, né? Então acaba sempre ficando. Mas aí o mercado, os criadores próprios, carneio, sempre tem um festa, faz isso, faz aquilo e acaba consumindo essas ovelhas, né?
Tem um lado bom que se não vender dá para consumir
isso aí. A produção. Então, geralmente, falo por mim mesmo, em casa, a gente sempre tem uma lá, vamos abater as ovelhas, vamos fazer uma linguiça, vamos fazer um charque, vamos consumir isso aí, né? Então, certo. Geralmente, como rebanhos pequenos, né? Tu pega uma região grande que tem, tem 150 ovelhas para descarte, é outra coisa, né? Aí tem que ser um frigorífico e uma agroindústria, né?
E atende bem também a demanda por pelego, porque se a maioria dos animais são abatidos ainda na fase jovem, né? Não tem ainda aquele pelego ideal para utilização aí na indumentária do
gaúcho, né?
Nos arreios aí do cavalo. Chega a ter também aqui.
Sim, tem. Tem, na verdade, não tem, vamos dizer assim, uma indústria, né? Mas a região toda aqui, produtor que abate, principalmente o pelego preto, né? O pelego tubiano. Por exemplo, eu tenho uma Zille de France pintada, que tá agora que alguns, vamos dizer assim, o pessoal dos rodeios gosta dos pelegos pintados. Então, eu até tenho vários carneiros, né? E levo para alguns que fazem a, vamos dizer assim, o curtimento do pelego, né? E a produção. E depois vende, ou tanto diretamente, ou numa agropecuária, sempre tem comércio para essa linha, né?
Que interessante. Pessoal, nós não temos mais muito tempo. Nós vamos voltar a falar da programação aí mais perto da data também com o pessoal da prefeitura, que são parceiros também na edição da feira. E se você quiser já garantir teu ingresso, é importante nós ressaltarmos aqui, o valor antecipado é de R$ 70,00, na hora vai estar mais caro, vai estar R$ 90,00, então o pessoal já pode procurar aí os pontos de venda, né, Thiago?
Isso, com certeza, Ricardo. Falando um pouquinho mais do churrasco, então o churrasco, a feira começa dia 17, com a entrada dos animais. Quem precisar, quem tenha que levar os animais para a feira, procurar aí nós entrar em contato.
Para expor daí.
Isso, para expor e também para comercialização, quem tem animais para levar para a feira, que vai ter o leilão, né? Então entra em contato com nós aí pelo 996028636 e também com o Fábio no 984386225. Também com a Priscila, também a gente entra em contato. Que são os animais que entram para a feira e também para o leilão que vai acontecer dia 18. Então, o churrasco de cordeiro mamão vai ser realizado dia 18, né? Ao meio-dia, no Gaúcho Futebol Clube, e a feira é no Parque João Lindolfo Bolsonaro, né? Então, onde vai se ocorrer a feira. A entrada dos animais é bem interessante falar que é na sexta-feira. É na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a entrada dos animais até às 6 da tarde. Então, para entrar na feira, precisa do GTA, né? Vai na inspetoria e tira um GTA para a entrada dos animais lá. Isso é importantíssimo ressaltar, né? Para aquele produtor que queira levar, entra em contato, o pessoal já dá uma demão qual é a documentação que precisa aí. Roman Silva.
Os ingressos, então, como o almoço, que é o grande auge do almoço do Cordeiro Mamão, como o Thiago falou, vai ser lá no Gaúcho Futebol Clube. Os ingressos antecipados tem aqui na cidade, vários pontos de venda, tem no escritório, o Vinícius Andrighi tem, todo o pessoal da diretoria da associação tem lá no Capão Bonito, na prefeitura, aqui na rádio também tem ingresso à disposição. Então o pessoal pode comprar seu ingresso. O acesso também, o Thiago mora lá, a questão do asfalto está praticamente todo asfaltado. Então, o trajeto aqui pelo Pinheiro Rachado, que nós conhecemos, então é acessível o pessoal da cidade que tem esse costume de ir nesse almoço lá, então o acesso está esse ano bem mais facilitado com o asfalto. Então, esperamos todos para esse almoço que está sendo preparado com bastante organização para o churrasco de Cordeiro Mamão.
Tá certo. Pessoal, nosso tempo infelizmente nos limita aqui. Eu quero agradecer a vocês por esta participação e já é na semana que vem. É o próximo final de semana aí, temos esse evento em Capão Bonito do Sul, lá no site da tua Rádio Cacique. Depois você encontra a programação completa, também aí os parceiros, apoiadores desta festa aí, porque tem muita gente que ajuda esse evento a acontecer. Agora são 11 horas e 39 minutos, temos intervalo comercial. Tua
Rádio. Semana Arrasadora Lojas Colombo. Garanta liquidificador mundial.